Amém. Glória a Deus. Glória sempre ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que nos salvou com a eterna redenção, uma salvação que só Ele poderia consumar, mais ninguém. Não havia um justo, nenhum sequer. Deus mandou o seu justo para morrer pelos injustos. Graças a Deus por isso. Eu vou dizer aos irmãos que verdadeiramente nós tivemos ali um céu na terra. Foi muito especial este encontro, porque cada manhã o Senhor me visitava, eu conversava com Ele sobre o conselho dEle para a vida dos pastores. Então, o Senhor enviou o seu conselho, não somente seu conselho, mas enviou seu Espírito. O seu Espírito estava presente de forma intensa. O retiro foi curto, mas foi intenso. Graças a Deus por isso. E o Espírito Santo, você sabia que o Espírito Santo é um apóstolo de Cristo? Lembrem-se que o Senhor Jesus é considerado um apóstolo. A palavra apóstolo, as pessoas criaram criaram em torno desse nome um endeusamento para se promover, ter uma grandeza hierárquica, mas a palavra apóstolo significa tão simplesmente enviado, né? Palavra enviado, é um apóstolo, é enviado. Se você for enviado por Deus, você é um apóstolo. Que mal tem nisso? Os apóstolos, no princípio, os irmãos, chamavam os apóstolos de apóstolos, significa que você é enviado por Deus, né? Mas hoje não. Dizer que é apóstolo, existe um temor, e aqueles que não conhecem o Senhor de verdade, não conhecem também como é que o Senhor Jesus ensinou, dizendo: entre vós não será assim, antes aquele quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, quais foram os enviados para serem servos de todos? Foram primeiramente os apóstolos. Paulo coloca: Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Sem enviado não há igreja. Então, significa que se Jesus não fosse enviado à terra, não haveria igreja. Aqui em Hebreus capítulo 3, verso 1, diz: pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial. Apóstolo é uma pessoa enviada com uma vocação, trazer o conhecimento do conselho do céu para a terra. Este é um apóstolo. Ele não vai pregar a si mesmo, ele vai anunciar o que é celestial. Ele vai anunciar a Jesus Cristo. Então aqui diz assim: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era um apóstolo. E lembre-se que antes da sua partida, o Senhor Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também é um apóstolo. Que é uma reunião apostólica, é quando o Espírito Santo está presente. Isso é uma reunião apostólica. O Espírito Santo foi enviado para nos visitar e fundamentar Cristo na nossa vida. Tanto que quem nunca recebeu uma visitação do Espírito Santo não tem o fundamento de Jesus Cristo nele. Por quê? O Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como realmente se livrar do pecado? Como ter o estabelecimento da justiça no nosso coração? Como nos livrar do juízo? Aí sim, o Espírito Santo apresenta Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Como nos livrando dos nossos pecados quando nós cremos nele? Se tornando nossa justiça quando nós cremos nele. Nos livrando da ira vindoura porque ele já tomou o lugar que seria para nós na cruz, onde a ira de Deus caiu sobre ele. Então, o juízo vindouro, nós só podemos escapar por meio de Cristo. Né? Hoje nós podemos assentar-se nos bancos das igrejas, das reuniões evangélicas, mas não significa que nós vamos assentar na mesa do Senhor lá na glória, a menos que tenhamos crido e se convertido dos nossos maus caminhos. Né? Então, se você qual a igreja que pertence a Cristo? É aquela que está sentada nos bancos dos templos e dos salões? Não. É aquela que está sentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Essa é a igreja. Então, não adianta se assentar nos bancos dos salões, dos templos, tem que estar assentado pela fé nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja bíblica que está aqui. E foi Jesus Cristo que fez esta obra. Essa palavra assentar-se com Cristo nas regiões celestiais, podemos assim colocar a palavra assim, entronizado com Cristo nas regiões celestiais. Entronizado ou entronado, né, com Cristo. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. Também vejamos aqui Atos, dando um flash sobre a reunião que o Senhor nos levou. Como eu disse, irmãos, é diferente você ouvir a palavra depois e você ouvir no momento onde a nuvem está. Onde a nuvem está, né? Ela tem um sabor diferente, porque está debaixo da nuvem. Atos 9, verso 31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Só tinham paz? Tinham paz por Jesus Cristo. Foram perdoados dos seus pecados. Se converteram ao Senhor, crendo nele. Mas não apenas Deus não quer homens desconectados em paz, não. Aqui diz, e eram edificadas. Você já viu um tijolo andando por aí sozinho? E você poder dizer, essa aqui é uma casa. Ele só pode ser chamado de casa quando ele estiver numa edificação. Quando ele estiver atrelado aos outros membros, edificado. Tornar-se parte do edifício. Um amontoado de tijolos, tão pouco é uma casa. Tem irmãos que andam assim, isoladamente, tem sua forma particular de andar, mas ele creu em Jesus. Mas agora, nós somos um corpo. Você Talvez você veja uma perna pulando sozinha por aí. Você pode dizer, identificar aquela pessoa? Não. Como nós somos identificados? A Bíblia diz que quando nós somos edificados, nós passamos a imagem de que somos o corpo de Cristo, com uma identidade, a identidade do cabeça. Ele é a nossa identidade. Indivíduos não mostram a identidade de Jesus, mas a edificação mostra a identidade dele. Por quê? Todos os membros debaixo do cabeça, harmonizados, em unidade, vão expressar a imagem do seu cabeça. Então foi, é assim que o Senhor tem nos visitado e reunimos todas as igrejas ali. O obreiro que realmente é obreiro de Deus, ele vai edificar unido mutuamente, porque o corpo foi feito assim. Um ministério solo não agrada a Deus, mas um ministério unido. Tanto que Jesus, quando ele estabeleceu ministérios, ele poderia dar os 5 ministérios para uma pessoa, mas ele disse que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outro para pastor, que é o dedo da aliança, né? O pastor tem aliança com o rebanho. Outro para pastores, outros para mestres. O profeta é apóstolo. Apóstolo é o dedo da força, ele fundamenta, no fundamento sólido. Esse é o ministério do apóstolo. Ele não pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Isso é a função do apóstolo. Profeta, quando o profeta tem a palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, constituído por Deus, então ele tem a palavra revelada para apontar o caminho. Evangelistas, está no dedo central, porque evangelista é um dos mais evidentes, né? Depois o pastor, que é o dedo anelar. E o mestre é o dedo minguinho, né? Porque ele tem que estar mais humilhado que todos os outros. Quando tem uma questão difícil, que a gente está coçando a cabeça, né? Puxa, não consigo resolver isso aqui, essa questão teológica aqui. Então, o mestre, dado por Deus, pode nos ajudar. Sozinho, nós vamos querer fazer a função de todos os 5 e vamos se estrepar. Ou nos estrepar, né? Falando português correto. Então, aqui. E também, algo muito importante ocorre aqui, né? Paulo, ele, antes de se converter, ele perseguia a igreja. E daí aqui esse capítulo 9 de Atos retrata a conversão do apóstolo Paulo. Estava perseguindo a igreja e o Senhor Jesus apareceu a ele. Então o apóstolo Paulo foi visitado pelo Senhor, mas antes ele perseguia os cristãos. Ele queria massacrar os cristãos. Com um zelo sem entendimento. Então, por isso que a palavra do Senhor diz aqui: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Paz porque Paulo se converteu. E essa perseguição de Paulo, como acontece sempre quando nós somos perseguidos, a tendência a nos unirmos mais, os corações ficam necessitados de se atrelar mais, porque estamos batalhando contra um inimigo. Então, por isso que diz que aqui as igrejas tinham paz e eram edificadas. Então, no tempo da perseguição, as igrejas se uniram e Paulo tentava dispersá-las. E quanto mais ele perseguia, mais as igrejas se uniam. A igreja se une no sofrimento. O povo de Israel, quanto mais era oprimido no Egito, mais se multiplicava. Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais edificada ela vai ser. Porque daí o mundo lá fora, a igreja não encontra lá mais aqueles irmãos que gostam de dar uma voltinha no mundo, são bem recebidos lá. Não vai haver mais esse tipo de coisa. Ou, na perseguição, considerando assim, se a igreja tem que passar pela grande tribulação, uma coisa vai acontecer. Não vai ter crente nominal. Vai ter crente real, de verdade. Porque ele não tem alternativa, ou ele abraça o diabo, ou ele abraça Jesus Cristo. Não vai ter meio termo. E Jesus, ele fala do morno que vai vomitar da sua boca, porque, olha aqui, o morno é como que se ele pega a cruz de Cristo e pega as duas extremidades, né? Uma ele estende a mão no mundo e a outra ele tenta agarrar o reino, unir mundo com o reino de Deus. É impossível. Não se pode servir a dois senhores, ou há de amar um e desprezar o outro. É isso que é o morno. Ele, e também Esaú é considerado como profano. O que é um profano? Que considera as coisas de Cristo comum, as coisas celestes comum, que não é de nenhum valor. Tanto faz eu viver nesse mundo, como viver na glória de Deus, não, é tudo igual. Isso é profanar o reino de Deus, tornar profano. É como alguém que está com a sua mão completamente arraigada na terra, mas como ele sabe que o céu é melhor, o céu tem bênçãos, o céu realmente tem algo maravilhoso, então o que, que ele faz? Ele quer desfrutar dos dois mundos. Então ele agarra uma mão na terra e outra quer agarrar no céu. É isso que Deus falou assim: não seja fornicário ou profano como Esaú. Não tente agarrar dois mundos. Então, as igrejas eram edificadas e se multiplicavam andando, é isso que eu queria chegar aqui, ó, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Andar no temor do Senhor. Se você anda no temor do Senhor, você tem consolação do Espírito Santo. Mas se você é um leviano, não vai ter consolação no dia que vir a tribulação sobre tua vida. A menos que se arrependa e se converta ao Senhor e tenha uma vida realmente... Então damos graças ao Senhor que o Senhor reuniu ali as igrejas, mediante aqueles obreiros que estavam ali. O Senhor reuniu, foi algo que nós, confesso, que não é fácil encarar um encontro assim se o Senhor não estiver presente. Moisés falou, se o Senhor não for presente conosco até chegar na terra prometida, não, eu não vou em frente. Um rapaz queria casar, E ele veio conversar comigo, eu falei, ó, só existe uma alternativa diante de Deus. É fazer a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Deus, tudo vai dar errado. Seja agora ou um pouco mais adiante. Ele falou para mim, se não for a vontade de Deus casar com essa moça, eu assumo a responsabilidade. Aquilo me arrepiou. Porque ninguém consegue assumir responsabilidade quando Deus vem julgar o teu erro. Ninguém consegue assumir consequências. Né? Daí aquela palavrinha, eu não suporto mais, Deus vai tampar os ouvidos. Vou me divorciar, o Senhor vai. Porque o Senhor não vai aprovar aquilo que Ele já não aprovou lá atrás. Por isso que o povo de Deus tem que andar na vontade de Deus. Aliás, não tem alternativa? Ah, se não for a vontade de Deus, tem uma outra alternativa? Não tem. Havia alternativa para Jesus? Diz que Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Então, se você olha na Bíblia, principalmente no livro de João, ele dizia assim, eu de mim mesmo não posso fazer nada. É meu Pai que faz. Eu não posso fazer nada. Para quem pensa que cristianismo é brincadeira, não é. Cristianismo é um compromisso, é uma responsabilidade, é um pacto com Jesus. É um pacto. Quero passar aqui para os irmãos. João capítulo 13, eu abri um parênteses introdutório, comecei com um parênteses. Vamos ver Jesus aqui. Como o Senhor, ontem eu estava aos pés do Senhor agradecendo o quanto o Senhor realmente tem sido bom e me visitado e me confidenciado sua palavra. A palavra de Deus é uma riqueza. Para nós, é o pão que Ele enviou do céu. Vamos ler aí do versículo 1 ao 5, onde diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus viveu na terra todo o tempo esperando esta hora de voltar para casa, voltar para o Pai, ansiando isto. Ele viveu sempre na expectativa de consumar a obra que Deus enviou ele a fazer para ele retornar para lá. Agora pensa bem, alguém que estava na luz da eternidade, na presença imediata do Pai, da glória eterna lá, e de repente ele entra na esfera do tempo. Quanto aperto no coração. Por que ele fez isto? Por que não ficou lá? Ele não ficou lá por causa de rebeldes como eu, que precisavam da salvação. E ele veio ao mundo. Por causa de pessoas terríveis como eu. Coração duro como eu. Perverso como eu. Ele veio por causa disso. E agora Ele está aqui. Já tinha, sabendo Jesus, quem falou para Ele? Espírito Santo, já é hora. Vamos para a cruz. Vamos terminar a obra. O Espírito Santo nos convence. Por isso que se o Espírito Santo vir aqui batizar você, muita coisa, você vai sair lavado daqui. Muita coisa do coração será rendida ao Senhor. Tudo aquilo que não é a vontade de Deus, quando recebemos a visitação do Espírito Santo, ela é removida do nosso coração. E aqui o Senhor, o Espírito Santo está fazendo o seguinte: olha, agora é o momento de eu te remover da terra. Você voltar para o Pai. O Espírito Santo não falou para você que daqui a pouco você vai ser removido da terra? Para Elias, Deus falava continuamente que ele ia subir num carro de fogo. Como agora, o que aconteceu, a obra que ele tinha feito? Como havia amado os seus, que foi o motivo dele ter vindo, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão, nós estamos na carreira até o fim. Não desista, não esmoreça, porque temos algo glorioso para encontrar, algo glorioso, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio e voltou para o Pai, mas Ele voltará novamente. Ele deixou essa esperança para os nossos corações. Por isso que nós sempre vivemos em esperança, a esperança da glória. Amou-os até o fim. Ame até o fim. Eu estou 42 anos no caminho do Senhor. Esses 42 anos, muita água passou embaixo da ponte, muitas águas turbulentas, águas como enxurradas, com pau, pedra, rolando sobre a minha cabeça. Momentos em que eu pensei que ia sucumbir. Mas o que nos sustenta a nós? Essa esperança de glória pela graça que nos foi revelada. Apanhei do pastor meu, apanhei muitas vezes. Mas não esmoreci. Porque o Senhor diz, tem algo melhor adiante para você. E eu olhei para frente. E vamos embora. Nós não tínhamos carro para ir na reunião naquele tempo. Só fui ter carro quando o Marcos nasceu. Então, quando nasceu o último filho, o Senhor nos deu um carro e uma casa junto. Mas com quatro, hoje, né, para ir na reunião, né? Nós morávamos no Santa Cândida e reunia no Campino do Siqueira. Nós saímos com os quatro filhos à noite. Eu saía do banco, pegava a Dionísia com as crianças, pegava o Vermelhão de Santa Cândida, parava no Cabral, pegava o Interbairros, Cabral, Portão, parava no terminal do Campino de Siqueira, caminhava mais 1 quilômetro e pouco, que era o local da reunião. E quando terminava a reunião, que era 11h30 da noite, 15h para meia-noite, voltava, às vezes estava chovendo, tinha que pegar as crianças até o terminal do Campino de Siqueira, caminhando a pé, ali indo a pé. Hoje quase todos têm carro. para pegar o ônibus ali em Interbairros, voltar até o Cabral, daí pegar do Cabral outro ônibus para chegar numa subida íngreme assim antes do terminal de Santa Cândida para chegar na nossa casa. Nesse tempo o Marcos não estava ainda. Como... Aí eu pegava a Priscila num braço, a Sula do outro, as duas iam dormindo. Então a cabeça de uma caía para cá, a cabeça da outra para lá. Então eu tentava juntar elas, porque pesava muito se fosse a cabeça para fora. Tentava juntar as cabecinhas das duas para poder carregar naquela subida. Para abrir a porta, encostava a cabeça na porta para poder ficar firme e abrir a porta e entrar na casa. Isto chegando 1h30 da manhã em casa. Retiro, nós fomos num retiro um dia. Foi realmente aquele retiro, foi um céu na terra. Nós fomos num vale assim. E ali, nos dias do carnaval... Aí o último dia, bom, primeiro que tinha que descer as quase 5 quilômetros para cima para poder ir caminhando e chegar no lugar, porque estava chovendo. E alguns irmãos que foram, a Kombi caiu com as irmãs, estava levando as irmãs grávidas e com o neném de colo. A Kombi tombou, o vidro da frente saiu... Com a pressão, e as irmãs saíram por ali e foram. E nós ficamos entalados com o ônibus lá atrás, dormimos no meio da mata, lá atrás. E a volta, quando era para voltar, não parava aquela chuva, não parava, não parava, não parava, não parava. Chuva, chuva, chuva. A Aniceto foi tentar empurrar um carro, ele resvalou e caiu no chão e o carro não subia, resvalou para baixo, quase para cima dele, quase matou ele. Fomos todos a pé. Acho que nesse tempo o Marco já tinha nascido, era bebê, né? E daí subimos a ladeira a pé debaixo da chuva. Entramos no ônibus, o ônibus nos deixou a 1 quilômetro de casa, fomos caminhando todo molhado. Na próxima reunião, quem ficou com gripe aí? Qual das crianças ficou com gripe? Alguém ficou resfriado? Ninguém. Todos nós estávamos perfeitamente saudáveis. E às vezes aqueles colchões, né, cheios de muquirana, né? Picando a gente na hora de dormir. Hoje tem ali um hotel para fazer retiro em Quatro Barras. E mesmo assim tem irmãos que reclamam. Quanto maior a gratidão, maior a glória de Deus na casa de Deus. Quanto mais picuinha, quanto mais milindres, esse colchão aqui, bababá. Menos glória nós vamos alcançar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Dê graças por estar aqui nessa reunião. Glória ao Senhor. Dê graça em tudo. Dê graça para os irmãos que você tem. Vocês não sabem o que é viver sem família. Alguns devem saber, mas eu só vim conhecer família na igreja. Me constrange cada coisa que o Senhor fez na minha vida, me constrange. Porque Ele veio por mim. Aqui diz o verso 2 de João 13: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Cuidado, irmãos, para o diabo não pôr nada no teu coração. A obra-prima de Satanás é a traição. E um grande problema que me arrepia, e um irmão presbítero falando comigo de outra localidade dizia: isso me arrepia quando começar a acontecer. Mateus 24. Quando o Senhor Jesus fala aqui no começo, verso 12 diz: e o amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o verso 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E Satanás não encontre abertura em nenhum coração para pôr esse tipo de coisa. Né? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas para trair a Jesus, né? Filho de Simão, que o traísse. Esta é a obra de Satanás: dividir, trair. A obra do divórcio é de Satanás, é uma obra de Satanás. Traição, divisão, rompimento. Mas agora vamos passar para algo assim positivo no versículo 3 aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus sabendo, é mostrado aqui duas vezes a palavra sabendo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vamos ver o verso 12 agora. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que eu vos tenho feito? Verso 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora a questão prática. Daí o verso 17 diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Existe uma bem-aventurança para quem pratica essa obra de Jesus, de amar até o fim e cuidar. Cada ato feito para com um pequenino do Senhor está registrado no céu. Cada ato, cada ação de justiça, cada ato de amor. Mas aqui, o Senhor Jesus, no verso 3, está revelando o Senhor Jesus Cristo como herdeiro, né, de todas as coisas. Diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Todas as coisas. Hebreus, capítulo 1, mostra que o Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Por que Jesus é o herdeiro de todas as coisas? Quando você olha no céu, diz que não havia ninguém digno de abrir o livro. Ninguém. Mas Jesus não seria digno de abrir aquele livro se ele não tivesse vencido. Ele disse: aqui está o leão da tribo de Judá que venceu. Nós precisamos depender da graça, do sangue precioso do Senhor Jesus, e realmente da nossa posição de reconhecimento de que Jesus é o vencedor, Ele é o Senhor, para que nos leve à vitória. Então, no Hebreus 1, vamos ler aqui, do verso 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Mas que coisa impressionante, Jesus é o herdeiro de tudo. E aqui em João 13, nós vemos claramente que Jesus recebeu do Pai. O Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, todas as coisas. O Pai já tinha dado todas as coisas. E a condição para Jesus possuir todas as coisas, entre elas nós, todas as coisas, isso inclui nós, era o seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que, quando nós pensamos em ser herdeiros com Cristo, nós precisamos também passar pelo mesmo caminho, morrer com Ele. Quando alguém vai herdar alguma coisa, significa que alguém nesse mundo morreu e deixou algo para os seus filhos. Jesus morreu na cruz e herdou tudo que o Pai tinha. Herdou a minha vida, a tua vida, por aquele sacrifício na cruz. O Senhor morreu para adquirir sua herança. Nosso caminho é morrer para nós recebermos nossa herança também. Se nós permanecermos vivos, sem morrer com Cristo, sem nos incluir na sua morte, sem reconhecer isso, sem viver pela fé nisto, estamos fora do caminho de também adquirir nossa herança. O povo de Israel, quando tinha saído do Egito, no deserto, eles começaram a amar muito a terra que eles haviam deixado, ao invés de eles contemplarem a terra que o Senhor preparou para eles entrarem. Eles começaram a amar, se arrependeram de ter saído do Egito. Não é assim que muitos crentes têm uma reservinha de arrependimento, né? Por não poder fazer alguma coisa do mundo hoje. Quando nós temos arrependimento de não ter feito alguma coisa nesse mundo, significa que nós estamos sendo profanos, deixando sem valor as glórias vindouras que Deus tem reservado como nossa herança. Nossa herança. Que precioso aqui. Quem que tomou a toalha aqui? Quem que tomou a bacia? Jesus. Olha só. Nós vemos aqui, nessa leitura que fizemos, João 1 ao 5... Vemos aí a grandeza do Senhor, por quê? Porque tudo foi posto em suas mãos, sua dignidade, Ele foi digno de receber tudo isso. No céu, todo mundo canta, digno é o Cordeiro. Todos os seres viventes cantam para o Cordeiro, digno és. Foi o nosso cântico no último retiro, onde o Espírito Santo nos visitou grandemente. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus. Por quê? Porque fostes morto
E com teu sangue comprastes para Deus.
Olhe para você.
Todos que procedem de toda tribo, língua, povos e nações.
E ainda constituiu para Deus reino e sacerdotes. Por que sacerdote? Para que você esteja na presença dele, para que você não peça permissão, mas que você tenha ousadia para entrar, porque você tem uma credencial. Esta é a verdadeira credencial, não é aquela credencial que você foi no seminário, ó, tem o diploma do PhD, não, é de sacerdócio real, que pode entrar no lugar santíssimo, na presença imediata de Deus, onde o Senhor está no seu trono assentado, e ninguém precisa fazer ali uma mediação para você, a não ser Jesus Cristo, que já te constituiu. Constituição é coisa eterna, ele constituiu. Constituir significa que você tem direito. Direito a quê? Acesso livre na presença de Deus. O catolicismo criou as Nossa Senhora, que não é nossa, né? Ele criou as senhoras e não o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é que é o mediador. Mas no mundo inteiro o catolicismo criou senhoras, criou santos, criou mediadores. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entre na sua presença. A presença de Deus. Por isso que ele constituiu, pela sua dignidade, constituiu. Nós, como sacerdotes, é como que, olha, vocês são meus amigos, por quê? Eu vejo que tem um selo no teu coração aí, sacerdote. Pode entrar. Hebreus 10 diz que está aberto, verso 19, um novo e vivo caminho. Morto não louva o Senhor. Não tem prazer de louvar o Senhor, porque está morto. É interessante que os crentes estão nas reuniões, mas eles estão mortos, eles não cantam um hino para o Senhor. Vivos cantam para Deus, mortos não cantam. Só vivos. Então veja, o Senhor aí, e aqui o Senhor nessa dignidade tão alta, né, contrasta com a sua humilhação, pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele ainda não tinha consumado sua missão na cruz, né? E aqui tudo estava realmente nas mãos do Senhor, mas ele não poderia lançar a mão antes desse sacrifício na cruz. E aí ele realmente lançou mão e é herdeiro de tudo, como diz em Hebreus capítulo 1, né? Graças a Deus, Jesus, nessa ocasião, poderia subir ao céu sem nós. Mas não era isso que ele queria e também nem era o que o seu pai queria. Que ele não deveria subir sem nós. Então o que aconteceu? Ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e nos fez assentar nas regiões celestiais com ele. Nos levou junto. Você pensa onde é que você vive? Você vive na rua Marechal Deodoro 500, ou você vive nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe qual era a palavra de Elias? Ele dizia: o Deus na presença de quem eu estou. Ele vivia na presença de Deus. Viver na presença de Deus é o que Deus fez para nós. Por que que ele não quis subir sem nós? Porque ele nos ama e queria nós juntos da sua glória, como filhos. Não como criaturas, como filhos. Não como velha criação, mas como nova criação. A criação é apenas algo feito pelas mãos do Senhor. Mas filho tem uma especialidade, o Senhor deu-nos da sua genética. Somos filhos de Deus, uma nova criação bendita na mão de Deus. O Senhor nos amou até o fim. Então, com todas as coisas nas suas mãos, com toda a autoridade em suas mãos, tomou uma toalha. Para quê? Para praticar a função de um escravo. Qual é o sentido da humildade? Se Jesus aqui, com toda a autoridade, com todas as coisas em suas mãos, então desce e lava os pés dos discípulos, ao invés de requerer veneração, adoração e obediência, é que nós temos interpretado a humildade de uma forma natural. Mas humildade é algo simples e supremo. Não é algo originado na minha autodiminuição de mim mesmo. Agora é o segredo. Parte do conhecimento de Deus e do que eu sou para Ele. Pessoas que não conhecem a Deus não se humilham. Veja, Jesus, quanto mais rico Ele ficou, mais humilde Ele se manifestou. Então significa isto, que quanto mais conhecimento de Deus nós temos, mais humildes nós seremos. E olhe, se você souber o que você é para Ele, isso não te humilha? Isso não faz você descer? Quando nós descobrimos o que nós somos para Deus, não faz eu ir para o pó? Isso é muito importante. Jesus foi posto por Deus na mais alta dignidade e majestade. No entanto, revela a beleza e glória de Deus em humildade, naquilo que Ele mesmo é para Deus. Ele pode honrar o Pai nos atos mais indignos para com os homens. Quando nós conhecemos a Deus, honramos a Deus nos atos mais indignos feitos para com nossos semelhantes. Isto é, nós não temos a grandeza de Cristo, então, talvez, nós não tenhamos nada, nós deveríamos estar no pó. Mas quando nós descobrimos o que somos para Deus, isso nos dá realmente um grande interesse de servir o Senhor e as pessoas. Certa vez Jesus disse assim: meu Pai é maior. Ele nunca se posicionou como que sendo maior, porque ele conhece a Deus. Ele disse: eu consumei a obra na terra, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glorifiquei-te na terra. Que obra foi essa? Amar até o fim. Fim de si mesmo na cruz. E recobrou o terceiro dia. Eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Às vezes nós temos dificuldade de dizer, né? Eu queria assim, aquele versículo de João Batista, né? De lá em João 3,30, onde diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu quero ver essa prova quando referir-se ao meu irmão. É necessário que ele seja considerado superior a mim e eu diminua. Aí que eu quero ver. Quanto a Cristo, todo mundo aceita isso. Mas quanto ao nosso irmão, que Paulo disse: considerai os outros superiores a si mesmo. Aí sim. Geralmente vamos lavar os pés dos irmãos quando temos alguma dificuldade com o irmão, mas vá lavar os pés dele, dizendo: irmão, considero você superior a mim, eu preciso de você. E daí vamos supor que eu tenha mais conhecimento, eu tenha mais sabedoria que o outro irmão. Exatamente, se você é sábio, você vai se humilhar. Porque Jesus era o quê? A sabedoria em pessoa, personificada. A sabedoria em pessoa, Jesus é. Alguém pode desprover-se de todos os seus bens e mesmo assim não ter amor e liberdade para expressar humildade para com uma outra pobre criatura, a menos que conheça a Deus e tenha sido abençoado com as suas riquezas em glória. As mãos mais cheias das riquezas divinas podem praticar atos de humildade em honra e glória de Deus sem mendigar a honra dos homens. Não faz diferença, irmão, para quem é rico. Quem é rico em Deus, não faz diferença se ele é honrado ou se ele é humilhado pelas pessoas. Não vai fazer diferença. A humildade é a sua riqueza. Foi isso que Jesus fez. Para ele não fazia diferença se humilhar diante dos apóstolos, ou se humilhar por todos os homens, ou se humilhar na cruz, ficar lá, porque ele era alguém que era rico em Deus. Olha, sabemos por este ato de Jesus que entre os homens peregrinou um que verdadeiramente conhece a Deus e sabe o que ele é para ele. Só o mais rico em Cristo pode ser escravo de todos. Vamos. Por exemplo, a nossa alegria e contentamento, onde está? A nossa alegria e contentamento está no que possuímos no céu e não no que os homens possam nos dar na terra. Para os ricos em Deus, humilhação, desprezo ou honra diante dos homens não faz diferença. Faz? Por que não faz? Você sabe o que você é para Deus. Se os homens te humilham e dizem: você não é nada, você não é isso, você não é aquilo, não faz diferença, porque nós temos alguém que fez nós dignos de honra e de glória e nos abriu caminho para viver e ver a sua glória. e ser participante dela. Paulo disse que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por sua pobreza nós viéssemos a enriquecer, 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, o que significa esse versículo? A humildade de Cristo é a nossa riqueza. Também, se você olhar 2 Coríntios 6:4 a 10, nos diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, com na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, um à direita, à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, mas agora aqui, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. O que enriquece a muitos? A humildade. O galardão da humildade e do temor do Senhor, creio que está lá em Provérbios 22, né? Verso 4, se não falha a memória, se alguém quiser achar. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, eu pergunto, faz diferença você ter muita coisa na terra? Te distingue de alguma coisa? Paulo não tinha nada, como nada tendo e possuindo tudo. Por quê? Possuindo Cristo, nós possuímos tudo. É Romanos capítulo 8, isso fala, verso 32. Então não se incomode se você não tem as coisas. Dê graças porque você tem tudo. Em Cristo temos tudo. 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Esse é o caminhar de Paulo. Então, vemos aí que a humildade é nossa riqueza. Ela é a nossa riqueza. A humildade de Jesus em nós é a riqueza nossa. Ricos em Deus, tomam a bacia e a toalha e vão em direção de servir os pobres. Porque aquele que não serve, você sabe que ele é mais pobre que você. Aquele que não está servindo, aquele que não está dando a mínima pelos seus irmãos, não fique esperando nada dele. Seja rico em Deus. Aquele que tem com que abençoar, vai abençoar. Você quer ter as mãos cheias para abençoar? Se apresente diante do Senhor. Os mais vis pecadores tiveram seus pecados lavados pelo mais digno perante a face de Deus. Jesus era o mais digno perante a face de Deus e se fez o mais indigno para nos salvar. enriqueceu-nos com sua graça. Jesus, ele realmente incomparável, né? Nos chamou a ser participante dessa glória. Que o Senhor realmente venha ser glorificado. Se você entendeu isso, cumpra os outros versículos. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Se nós somos ricos em Deus, a evidência é que nós estaríamos amando todas as pessoas, considerando os outros superiores a nós mesmos e servindo o Senhor e as pessoas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos dar graças. Escovar nossa cabeça. Senhor, te agradecemos. Como verdadeiramente Tu, Senhor, é a nossa riqueza. E a Tua humildade é a expressão dela, Senhor. Queremos estar expressando em humildade isso que temos recebido do Senhor. Queremos expressar, Senhor, pelo fato de que o Senhor nos fez ser alguém. Antes éramos ninguém, mas hoje o Senhor nos fez ser alguém, ser filho de Deus. E isto já, Senhor, faz brotar a humildade no nosso coração. Porque nenhum filho de Deus é exaltado. Nenhum filho de Deus tem a semelhança de Satanás, mas a semelhança de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor está cada vez mais tornando evidente esta obra gloriosa, Senhor, em nossos corações. E até o dia de Cristo, diz a Tua palavra, Ele completará a Sua obra. Até o dia de Cristo, nós vamos resplandecer como as estrelas, sempre e eternamente, Senhor. Ó Senhor, queremos, Senhor, tomar a toalha e a bacia e repartir as riquezas que temos recebido com aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor. Sabemos que essa riqueza vai nos purificar, Senhor. Vai nos lavar, vai nos tornar completamente, ó Senhor, vivendo em uma outra dimensão, Senhor. Te louvamos e te adoramos, Senhor. Que o Senhor se exalte na Tua força. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora, vamos partir o pão. Essa mesa é rica. Tem um bezerro cevado nessa mesa. Tem um cordeiro imolado sobre a mesa. Contemple o cordeiro imolado para que você, pela dignidade dele, pelo sangue dele, você possa participar dessa mesa. Amém.